1. Dr. Ted Hildebrand, História do AT, Lit e Teologia, Aula 8. Símbolo de Copyright 2020, Dr. Este é o Dr. Ted Hildebrand na 8ª palestra de sua História do Antigo Testamento, Literatura. E Aula de Teologia. Esta palestra começará com os filhos de Deus e as filhas de homens em Gênesis capítulo 6 e prossiga para Abraão, amigo de Deus, a geografia de Mesopotâmia, bem como três cortes na vida de Abraão e seus três supostos filhos. Visualização do questionário 0 horas menos 2 horas. Tudo bem, turma, vamos começar. Temos muito o que abordar hoje. Eu tenho que pegar alguns slides da outra aula. Para esta semana vocês estão trabalhando em quê? Levítico. Selecione capítulos de Levítico. Existem dois artigos, um que você está responsável apenas pela leitura, o outro você é responsável pelo conteúdo das leis dietéticas. Eu acho que também há algumas leituras em Nosso Pai Abraão e depois algumas versos para memorizar. Então eu acho que é basicamente isso. Sim, haverá uma pergunta de conteúdo em o Pai Nosso Abraão, bem como o artigo. Acho que isso é tudo que temos lá. Tudo bem, vamos começar com uma palavra de oração e depois pularemos para Gênesis 6. Passagem e tente passar por isso novamente. Pai, nós te agradecemos por este dia. Agradecemos pelo privilégio que temos neste lugar de ser capaz de examinar sua palavra, de explorar ideias que outros pensaram e pensar sobre sua grandeza e bondade e sua grande misericórdia que tem sido expressa à humanidade, bem como os grandes momentos de ira que se abateram sobre nós. Eu oro para que você nos ajude a aprender a amá-lo em espírito e em verdade. Obrigado pela sua palavra. Rezo para que você possa nos ajudar a refletir isso, ainda hoje, em nossas vidas. Em Cristo nome, amém. Gênesis 6, Filhos de Deus e Filhas dos Homens, 2 horas e o menos 3 horas e 27. Vamos retomar a história. Estamos trabalhando em Gênesis, finalmente saímos. Gênesis 1 a 3. Então hoje vamos passar para o capítulo 6 e vamos tentar.
Machine translated by Google. 2.
Passar pelas coisas rapidamente para entrar na vida de Abraão. Então nós íamos falar sobre o dilúvio e o que está acontecendo lá com os filhos de Deus e as filhas de homens. Em Gênesis capítulo 6, deixe-me ler esta história ali. Diz, quando os homens começaram a aumentando em número na terra e filhas lhes nasceram, os filhos de Deus viram. As filhas dos homens eram lindas e casavam com qualquer uma que quisessem. Então o Senhor disse, meu espírito não contenderá com os mortais para sempre, pois ele é mortal, seus dias serão 120 anos. Então o que você obtém é uma diminuição da longevidade humana. Lembre-se que eles todos viviam até os 900 anos e algo assim. Agora Deus diz que seus dias serão reduzido para 120 anos. Os nefilins estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens e tiveram filhos. Eles eram os heróis dos antigos, homens de renome. Então a questão é, o dilúvio vem como resultado dos filhos de Deus se casarem com as filhas dos homens, porque Deus fica tão chateado com isso. Quem eram esses filhos de Deus? Então, queremos trabalhar com alguns dos questões. Quem eram os filhos de Deus e por que Deus ficou tão irado? Na verdade, a enchente é o resultado disso. Visão Setita, 3 horas e 28 menos 5 horas e 6. A primeira sugestão dele é que os filhos de Deus eram adoradores de Deus e as filhas dos homens eram aquelas que não conheciam a Deus. Então basicamente seria um casamento interreligioso. Na verdade, o que você tem aqui é o que é chamado de visão setita. A visão setita é que os filhos de Sete eram a linhagem piedosa. Os filhos de Caim eram a linhagem ímpia, filhas dos homens. Houve esse casamento entre os filhos de Sete e os filhos de Caim. A propósito, em outras partes das Escrituras Deus recebe chateado com o casamento misto entre crentes e não crentes. Você se lembra no Novo Testamento diz, não vos coloqueis em jugo desigual com os incrédulos. Povo judeu. Casando, você se lembra de Salomão se casando com outras esposas de outras culturas e que desviou seu coração para adorar outros deuses. Então a visão setita se baseia nisso e diz, Que basicamente a linhagem de Sete foi a substituta de Abel e então Sete se tornou a linhagem piedosa.
Machine translated by Google. 3.
Depois que Abel foi morto. Os descendentes de Caim casam-se entre si e esse casamento misto é o problema. Então isso é chamado de divisão setita. Há algum suporte para isso, como parece adequado? Naturalmente no contexto. Meu problema é que o termo filhos de Deus nunca é usado para identificar exclusivamente os descendentes de Abel. Visão da realeza, 5 horas e 7 menos 8 horas e 7. Há uma segunda sugestão que é bastante interessante e é esta, que os filhos de Deus eram os reis e nobres. Que os reis eram chamados, e a propósito, na antiguidade. Mesopotâmia os reis se autodenominavam filhos dos deuses. Esse título foi usado. Porque o rei era considerado filho do Deus. Então o que seria então é que estes reis, essas pessoas de poder adquirido, esses filhos de Deus, os reis, levaram mulheres que estariam basicamente desenvolvendo seu harém. Em outras palavras, eles acolheram as mulheres em seus harém e eles multiplicaram esposas. Os haréns representam um grande problema tanto na antiguidade, mundo e na Bíblia. Então estes seriam os reis estabelecendo um harém levando mulheres. Neste harém, múltiplas esposas e isso se torna um problema. Agora eu pulei alguma coisa. É muito interessante para mim e é algo que eu não acho que a maioria das pessoas entenda que não foram apenas esses filhos de Deus que se casaram com filhas dos homens, mas há outra palavra envolvida aqui. Isso acabou no versículo 11 do capítulo 6, diz, agora a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência, Amas. Então, aparentemente também havia violência misturada aqui, isso também fazia parte do problema. Agora, qual é a palavra hebraica para violência? A palavra hebraica para violência é Amas. Agora, alguns de vocês podem estar acostumados com humus. Alguém gosta de humus? Eu não gosto do americano. Humus. Gosto do verdadeiro humus árabe. É o que você encontra em Jerusalém, bem em frente ao quarta estação da Via Sacra na Via Dolorosa. O cara tem o melhor humus do mundo. É como comer um bife com queijo da Filadélfia fora da Filadélfia. Simplesmente não funciona. Você sabe o que estou dizendo? Na Filadélfia você consegue o melhor. Humus e Hamas não são os mesma coisa. Hamas significa violência. Aliás, você já ouviu falar do grupo palestino chamado Hamas. Você entende? Há um grupo inteiro em Israel. Hoje chamado Hamas. Você entende o que significa a raiz desta palavra? Isso significa violência. O que essas pessoas estão decididas a fazer a Israel? Violência. Então este Hamas.
Machine translated by Google. 4.
Grupo, até mesmo seu nome significa violência. Então todo mundo diz, bem, o Hamas é realmente um organização pacífica. Na verdade, eles estão apenas tentando jogar a carta dos direitos palestinos. Qual é o nome deles? Hamas, isso lhe diz alguma coisa? Quer dizer, isso deveria lhe dizer muito, mas a maioria das pessoas não sabe disso. De qualquer forma, esses reis estavam envolvidos nisso e algumas pessoas pensam que esses reis estavam envolvidos em violência, oprimindo as pessoas que estavam abaixo deles e então esse Hamas estava acontecendo. Essa é a segunda visão. A ideia da realeza será desenvolvida na Bíblia. Os reis tiveram múltiplas esposas de uma maneira ruim mais tarde com as 700 esposas e 300 concubinas de Salomão. Portanto, há alguns motivos para isso. Visão do anjo, 8 horas e 8 menos 19 horas e 5. Esta última visão é chamada de visão do anjo. Devo dizer que, na verdade, em vários pontos do durante toda a minha vida, mantive cada um desses pontos de vista, então não me sinto realmente dogmático sobre isso. A visão que defendo atualmente é a possibilidade da visão angelical. Em grande parte é porque em Jó, capítulo 1, versículo 6 fala sobre os filhos de Deus vindo diante de Deus. Deus diz a Satanás: você está considerando o mundo, você considerou meu servo Jó. Satanás diz: ah, sim, Jó só é bom para você porque você é bom para ele. Se você tirar o que? Ele vai te amaldiçoar na sua cara. Então esse era Deus no Conselho Celestial, dirigindo-se a eles como os filhos de Deus. Os filhos de Deus foram anjos que vieram antes. Deus. Algo interessante em Hebreus capítulo 13.2 também diz sobre anjos e seres humanos. Hebreus capítulo 13 versículo 2, desculpe por pular para o Novo Testamento, mas diz, continuem amando uns aos outros como irmãos. Não se esqueça de entreter estranhos, pois ao fazer isso algumas pessoas hospedaram anjos sem saber. Então, os anjos podem assumir a forma humana. Aparentemente, às vezes as pessoas não sabem disso e é possível que fossem anjos. Agora vou contar uma história aqui, então como vou andar até aqui isso é? Vai ser uma história. Então, era uma vez, eu estava em Varsóvia, Indiana, e estava dirigindo pela Rota 15 e havia um cara pedindo carona. Agora pergunte, as pessoas pegam carona? Muito hoje. Não muito mais. Pessoas da minha geração fizeram isso. Eu peguei carona. Casa da faculdade e tudo mais. Então esse cara estava pedindo carona e eu pensei, cara, eu.
Machine translated by Google. 5.
Faz muito tempo que não vejo uma pessoa pedindo carona. Parecia que ele estava obviamente hispânico e ele precisava de uma carona. Ele provavelmente estava na casa dos 30 anos. Então pensei em dirigir meu carro. Passou por ele uma vez e pensei que você sabia que deveria buscá-lo. Agora pergunta, eu tenho um problema aqui porque minha esposa sempre enlouquece quando faço esse tipo de coisa. Mas eu disse, ei, sou só eu e estou com minha esposa e filhos em casa, mas no carro sou só eu. Então eu estava voltando para o outro lado e então pensei em buscá-lo. Então eu escolhi. O cara levanta. Enquanto andávamos, ele me disse que ficou bêbado ou algo assim. Ele estava na cama. Casa. E a polícia entrou e o arrancou da cama e o levou para a prisão. Na verdade, ele foi julgado por embriaguez. Ele alegou que não estava bebendo e dirigindo porque ele não tinha carro, obviamente. Eles entraram na minha casa e me pegaram e me puxaram para baixo. Aqui. Então ele me conta a sua história de tristeza. Então nós dirigimos e eu pensei que você sabia que isso só aconteceria. Levaria 5 minutos para levá-lo até outra rota, a Rota 13. E então ele teria um caminho livre. Disparou para Siracusa, que era para onde ele estava indo. Então eu levei o cara até lá e isso é. Não é brincadeira e muito estranho. O cara sai do carro e então conversamos e eu realmente gostei da conversa. Foi ótimo. Eu tenho que ajudar o cara e ele sai do carro. Quando o cara sai do carro, essa é a verdade, ainda não sei o que fazer. Esse. Ele olha para mim e diz, você sabe que algumas pessoas receberam anjos. Inconsciente. Ele fechou a porta e desceu a estrada. Juro que não inventei isso. Isso realmente aconteceu. Agora não sei se ele era apenas um espanhol que tinha um pouco demais para beber e ainda estava nele ou em outra coisa. Enquanto eu estava sentado lá, ele foi como de onde veio isso, um espanhol citando a Bíblia para mim. Foi estranho. Mas de qualquer forma, não estou dizendo que ele era um anjo porque não pude ver o seu auréola, mas tudo o que estou dizendo é, nunca se sabe. Agora deixe-me voltar e levar isso em uma direção diferente. É possível então você está lá em Boston e é um morador de rua sentado na beira da rua. É isso. Possível. Hebreus 13 trata de mostrar hospitalidade. Nunca se sabe. Então o que estou dizendo? É o povo cristão que devemos sentir compaixão, dar hospitalidade e esse tipo de coisas. Em direção aos sem-teto. Você nunca sabe que pode ser um anjo sentado ali e você nunca se sabe, Mate 25, 35 SS. Então tudo o que estou dizendo é que seja hospitaleiro e generoso.
Machine translated by Google. 6.
Hebreus parece indicar que existem anjos que assumem forma humana. Pelo. Cara, vocês já sabem disso. Lembra quando Abraão e aqueles 3 caras vieram? Acordou e Sara preparou o jantar para eles. Foram aqueles anjos que surgiram e aparentemente você. Tenho que descobrir isso. Mas espera um minuto, Mateus 23 diz que os anjos também não. Casar nem são dados em casamento. Bem, o que estou sugerindo é que estes são anjos caídos. Estes não são anjos no céu, mas são anjos caídos e esta é uma possibilidade. Agora essa é uma questão diferente. Ele está falando sobre o Senhor, Malak, o Anjo do Senhor na sarça ardente, eis 3. Chama-o de Anjo do Senhor. Agora deixe-me trabalhar um pouco com o conceito de anjo. A palavra anjo significa simplesmente mensageiro. Então, às vezes, no livro de Apocalipse, fala-se sobre o anjo do Igreja em Colossos ou Laodiceia e isso significa simplesmente o mensageiro que foi para aquela Igreja. Portanto, isso não significa necessariamente um anjo voando com asas. Pode. Significa simplesmente mensageiro. O termo anjo pode significar mensageiro. Agora também é o anjo do Senhor. Então poderia ser que o representante do Senhor estivesse no mato. Mas o problema é que o título, o anjo do Senhor, é usado e quando você está no mato, quando o mato vai falar, o que ele fala? Pergunta-se ao arbusto, o que é? Seu nome. Deixe-me fazer a coisa do mato. Então Moisés foi até a sarça ardente. Ele pergunta qual é o seu nome, e você se lembra pouco antes que o arbusto disse. Tire os sapatos porque você está pisando em solo sagrado. Agora faz um anjo normal. Venha e diga, ei, tire os sapatos. Você está em solo sagrado. Você adora um anjo. A propósito, em Daniel e no livro de Apocalipse, um cara desce e começa adorando esse anjo incrível. O cara está se curvando e a primeira coisa que o anjo diz é, levante-se. Não faça isso. Eu não sou Deus. A sarça ardente, tira os sapatos. É. Este é um anjo comum. E então, quando ele pergunta seu nome, ele diz, eu sou. Que eu sou. Um anjo não responde assim. Esse é o nome de Deus. Então, na sarça ardente. Temos Jeová, Yahweh, Deus na sarça. É o anjo do Senhor. Muitas pessoas sugeriria que foi Jesus Cristo, o Cristo Supremo encarnado na sarça. Ele é Deus e ele fala e ele é Yahweh. Então ele diz que meu nome é Jeová e meu nome é eu. Sou o que sou. O título Anjo do Senhor parece ser um título que designa também Deus.
Machine translated by Google. 7.
Ele mesmo e quando o Anjo do Senhor fala, muitas vezes, é Deus. Então você tem para trabalhar com isso. Desculpe por sair pela tangente. Onde estamos aqui? Anjos não se casam. Então, o que estamos dizendo é que esses anjos são anjos caídos. Há também uma passagem em Coríntios que fala sobre anjos olhando para baixo. Nas mulheres. Fica muito estranho. Então, só estou dizendo que podem ter sido anjos. Pode haver. Foram anjos casando-se com mulheres. A propósito, isso explicaria então o fato que eles estavam tendo filhos gigantes e fortes. Então essa é uma possibilidade. Agora, qual dessas respostas está certa? Como eu disse, eu segurei, em vários pontos na minha vida, cada uma dessas posições. Então não sei qual está exatamente certo. Estou com esta visão de anjo agora. Mas há certas coisas que você simplesmente não pode saber. Agora as pessoas dizem, e os Nefilim? Ninguém sabe quem são esses Nefilim. Isso foi antes do dilúvio. Então não sabemos quem são esses Nefilim. Quando você não. A propósito, este é um princípio hermenêutico importante, quando você não sabe algo nas Escrituras, como você sabe o significado de uma palavra? Contexto. Eu sou. Vou dizer isso 100 vezes neste curso. O que determina o significado? Contexto determina o significado. Mas você olha para o termo Nefilim e diz. Sabemos que o Nefilim são um grupo de pessoas, então sabemos disso pelo contexto. Sabemos que grupo de pessoas é isso? A resposta é não. Então, quando você não sabe pelo contexto onde você próximo. Muitas vezes você vai à etimologia ou à história ou raiz da palavra. Então, qual é a etimologia? Qual é a raiz, o significado histórico disso? Nafal significa cair. Então estes são os caídos. Os Nefilim são os caídos. Você pode ver como isso se relaciona com a visão do anjo caído. Qual é o problema de depender da etimologia para obter significado? Este é um clássico exemplo. Então, vou para casa, para minha esposa, e digo, nunca a chame de querida, mas de qualquer maneira, querida. Você é fofo no sentido original da palavra. Bem, qual é o problema com a palavra?
Bonitinho.
A palavra fofo no sentido original da palavra significava pernas arqueadas.
E assim?
Isso provavelmente não é uma boa coisa para dizer à sua esposa porque ela provavelmente pensará.
De qualquer maneira, você não quer ir para lá.
Quando você diz a palavra fofo, você já a usou em
o sentido original. Os significados mudam com o tempo.
Você pode voltar à história do
Machine Translated by Google. 8.
Palavra e afirmar que seu significado original é o que significa agora.
Não, isso não acontece, então você
tem que ter cuidado.
A propósito, se você estiver em inglês e quiser descobrir a história
de uma palavra, onde você vai?
Para vocês, o primeiro lugar que vocês vão é a internet.
Mas depois?
Na internet, se você for um livro real, eles terão livros reais com páginas reais.
Lá.
São dois volumes com essa espessura que são chamados de OED, Oxford English Dictionary.
Em.
O Oxford English Dictionary, OED, incluirá a palavra fofo em duas páginas de fofo.
Até voltar ao significado raiz da palavra em anglo-saxão ou latim ou algo assim.
Assim.
Então ele lhe dará a raiz original.
Será que a história de uma palavra, sua
etimologia, determinar seu significado?
Não, isso não acontece.
Então você tem que ter muito cuidado
sobre isso.
Tenha cuidado com esses tipos de argumentos etimológicos.
O significado no contexto é
o que determina o significado, não é a história da palavra.
Então eu não coloco muita confiança no
Nefilim são a abordagem dos caídos.
Eu coloquei um grande ponto de interrogação nisso.
Eu acho que é só
o único canudo que temos, então simplesmente o agarramos.
A dor e as lágrimas de Deus no céu, 19 horas e 6 menos 24 horas e 49.
Agora isso é interessante, em Gênesis capítulo 6 versículo 6 diz o seguinte a respeito de Deus. E o Senhor viu quão grande se tornara a maldade do homem na terra e que
toda a inclinação dos pensamentos em seu coração era mau o tempo todo.
E o Senhor estava.
Ficou triste por ele ter feito o homem na terra e seu coração estava cheio de dor.
Meu.
Surge a pergunta, existe tristeza ou lágrimas no céu?
Eu gosto do Eric Clapton então.
É um dos meus favoritos.
Existem lágrimas no céu?
A resposta é, acho que Clapton estava certo.
Você diria que Deus está praticamente no céu?
Sim.
Nós não estamos lá, Ele está lá.
Ele sente tristeza no céu.
A Bíblia afirma explicitamente que Deus sente tristeza.
O que eu quero?
Para sugerir a você que há tristeza no céu.
O próprio Deus, como diz a Escritura, sente
tristeza e que Ele sente dor no céu.
Então, o que quero sugerir a você é que existe sofrimento.
Há dor no céu.
Deus pode ficar com o coração quebrantado.
O que eu gostaria de sugerir para você, e vou ficar
aqui para esse aqui, quem é o ser do universo que mais sofre?
O que eu sou?
Sugerindo a você é que Deus é o ser mais angustiado do universo porque Ele fez
as coisas direito e tudo ficou confuso.
Ele nos ama e quando a dor e coisas estranhas acontecem.
Machine translated by Google. 9.
Ele sofre com isso. Então Deus é o ser que mais sofre, mas você diz, mas espere um minuto mais o livro de Apocalipse, no final do livro de Apocalipse 22, não afirma que
Deus vai enxugar todas as lágrimas.
No final da Bíblia, quando Deus apaga tudo.
Lágrimas, o que isso significa?
Que havia lágrimas para serem enxugadas.
Então o que eu sou?
Dizer que Deus enxuga todas as lágrimas pressupõe que há lágrimas no céu.
Então Clapton é
certo.
Há lágrimas no céu.
Agora pergunte, chegará o dia em que essas lágrimas serão enxugadas?
É aquele.
Agora?
Não é agora.
Enquanto houver pecado e corrupção, Deus sentirá dor.
Algum dia.
O mundo será renovado e essas lágrimas serão enxugadas.
O que é um
maneira interessante de olhar para Deus aqui.
Deus está arrependido de algo que fez.
Será que Deus tem
arrependimentos?
Os pais alguma vez se arrependem dos filhos?
Eu amo meus filhos, mas houve
momentos em que me arrependi.
Meus filhos podem fazer escolhas e eu sinto a dor como pai de
suas escolhas. Eles podem fazer escolhas que doem muito. É melhor você acreditar. Como um. Na verdade, quanto mais eu os amo, pior fica. Se eu não me importasse com meus filhos, eu me importaria. Mas o fato de amar meus filhos me torna vulnerável. Você vê. O que eu estou dizendo? É o fato de amar meus filhos que me torna vulnerável. Bem, nós. É melhor sair daí. Um dos meus filhos fez escolhas que foram realmente devastadoras. O que estou dizendo é que se eu não me importasse, não faria mal. Deus fez o homem. Então ele voltou e disse que estava pensando no geral. Coisa e ele está se sentindo triste com toda a situação. Deixe-me recuar um pouco. Ele ficou triste por ter feito o homem. Se eles ainda estivessem no jardim, ele estaria de luto. Não. Então ele está triste porque existe esse casamento misto, existe essa violência, existe essa coisas que ele descreve no capítulo. Então é por isso que ele está de luto. Acabou a maldade deles. Seu mal. Então ele dá um passo para trás. Ele está pensando porque eu alguma vez fazer o homem, já que tudo o que eles estão fazendo é corrupto. Eles são todos totalmente corruptos e foi aí que ele se concentra em Noé. O que estou dizendo é que aceito o que está escrito e você tem que colocar isso em contexto. Certo. O contexto em Gênesis 6 é esse casamento misto e a violência que está acontecendo. Então, estou dizendo que você não pode tirar esse versículo do contexto e apenas dizer que ele diz, Deus se arrepende.
Machine translated by Google. 10.
Que ele criou a humanidade e então ele está se livrando deles totalmente. Não, houve um. Razão pela qual ele se sentiu assim e você precisa explorar a razão. É realmente. Ponto importante. Você tem um versículo e não consegue tirá-lo do contexto. Você tem que. Veja isso no contexto. Porque Deus se sentiu assim. Diz a você no contexto porque ele se sente. Dessa maneira. Então você tem que relacioná-lo com outros versículos. Você simplesmente não pode tirar isso do contexto. Assim. Então voltamos à tese principal. O contexto determina o significado. Você não pode pegar coisas fora das escrituras às vezes e depois universalizá-las, você tem que entender o contexto em que são dados. Deus pode mudar de ideia. 24, 50, 25, 43. Deus pode mudar de ideia. Voltando ao que ela estava criando. Deus pode. Faça ele mudar de ideia. Ele faz o homem, ele pode mudar de ideia. Vamos ver Deus. Faça ele mudar de ideia. Na verdade, vocês leram Êxodo. Deus mudou de ideia em Êxodo? Sim. Lembra quando eles fizeram o bezerro de ouro e ele desceu para limpar? Eles para fora. Moisés ora e Deus muda de ideia. Ele quase matou Moisés e recua. Sobre isso em Números. Então perguntamos o que significa para Deus mudar de ideia. Eu não quero desenvolver tudo aqui, mas Deus fez o homem e ele aparentemente se arrepende. Sobre isso. O que isso significa para Deus se arrepender? Novamente veremos isso em textos posteriores, então eu só quero parar neste momento e dizer que vamos chegar a outros textos. Que são muito mais explícitos, onde teremos mais contexto e poderemos realmente resolver. O que isso significa? Mas tudo que eu quero que você faça é apenas pensar se Deus pode mudar a sua vida. Mente. O que isso significa? A maldição de Noé sobre Cão, 25, 44, 36, 50. No capítulo 9, Noé sai da arca com todos os animais 2 a 2 e 7. Dos limpos. Porque 7 limpos. Porque ele precisa sacrificar os limpos. Após. A propósito, Gênesis alguma vez nos contou sobre animais limpos e impuros? Não. Quando aprendemos sobre animais limpos e impuros? Está bem lá em Levítico. Levítico, que vocês vão ler esta semana, nos fala sobre limpo e impuro. Mas Noé sabia o que era limpo e o que era impuro. Então é possível que Deus tenha criado um todo. Um monte de orientações que não haviam sido registradas para nós, mas Noé sabia qual era limpa.
Machine translated by Google. 11. E impuro.
Então Noé saiu da arca e qual foi a primeira coisa que ele fez? Noé era um homem da terra e começou a plantar uma vinha e bebeu um pouco dela. O quê? Vinho. Qual é o problema quando você tem um vinhedo e não tem refrigeração? É melhor você beber rápido ou vai virar. Você pega e vira sua uva. Suco em quê? Isso vai acontecer de qualquer maneira. Vai azedar ou você vira. Em vinho. Então ele planta uma vinha e agora está num barco há cerca de um ano ou algo parecido. Ele sai, planta a sua vinha, bebe um pouco do seu vinho e ficou bêbado e ficou descoberto dentro de sua tenda. E Cão, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou a seus dois irmãos do lado de fora, mas Sem e Jafé pegaram um roupa, colocou-a sobre os ombros. Então eles caminharam para trás e cobriram seus nudez do pai. Seus rostos estavam virados para o outro lado para que não vissem a nudez de seu pai. Noa acordou do vinho e descobriu o que seu filho mais novo tinha feito com ele e disse, amaldiçoado seja, e então, o mais baixo dos escravos ele será para o seu. Irmãos, e Noa sai e xinga. O que me deixou de fazer? Cubra o pai dele. Agora, a propósito, é um problema que um criança vê seu pai. Meu filho e eu fazíamos taekwondo juntos. Então agora nós iríamos. Ali, eu me escondi do meu filho e falei, filho, você tem que sair daqui porque eu não quero que você veja a nudez do seu pai. Então seu pai nunca tomará banho na frente de você. É disso que estamos falando. Não. Então parece haver algo mais do que só isso. Então, em vez de cobrir o pai como deveria, ele expõe o pai. Sim. Ele sai para buscar seus irmãos. Agora seus irmãos fazem a coisa certa e andam para trás para cobrir a nudez do pai. Isso é uma coisa muito difícil em nossa cultura, é. Orgulho e vergonha são realmente grandes em certas culturas. E em certas culturas você tem isso. Tabu que é realmente errado envergonhar seus pais. Algumas culturas sentem isso muito, muito fortemente, a noção de vergonha e honra. A propósito, algumas culturas sentem isso de forma muito forte. Agora estou falando sobre Detroit. Lembra-se daquilo? Essas duas garotas no carro em Detroit e o pai delas estava envergonhado por essas duas garotas namorando não-muçulmanos. As meninas estão no carro e a menina no.
Machine translated by Google. 12.
O banco de trás está no celular e o pai dela saca uma arma e atira na própria filha. O carro. Isso foi em Detroit, na América, e a garota no banco de trás, ela estava gritando. O telefone, pai, pai, e ela está gritando em uma ligação para o 911 que seu pai acabou de atirar em sua irmã. O pai então vira a arma nas costas, e você ouve a arma disparar e depois o celular. Fica em silêncio. Isso aconteceu na América, em Detroit. A propósito, vocês estão me dando muitos olhares vazios. Vocês não sabem disso. Agora deixe-me apenas dizer. Esse. A mídia divulgou isso ou a mídia encobriu? Estava encoberto. Por quê? Porque era politicamente incorreto dizer qualquer coisa sobre os antecedentes, o antecedentes óbvios do pai muçulmano. Esse cara ficou tão ofendido como pai que seu. As meninas o envergonharam por ele tê-las matado. A propósito, existem crimes de honra bastante frequente na América. Você já ouviu falar deles na mídia e a resposta é, não. Agora vocês devem se perguntar, eu me pergunto porque nunca ouvimos falar disso. Agora. Há algumas coisas de agenda política lá. Isso é o politicamente correto enlouquecido. Agora. Pergunta, naquela cultura em que aquele pai estava, a vergonha e a honra são coisas realmente importantes. Ideia. Vocês se lembram daquele tsunami que atingiu o Japão? E você se lembra? Alguns dos líderes estavam preocupados que os líderes de lá cometessem suicídio. Porque ficaram envergonhados porque não sabiam que o tsunami iria chegar lá e destruir aquele reator nuclear. Eles estavam preocupados que alguns dos líderes em o Japão iria cometer suicídio. Nessa cultura, se você se sente envergonhado por não fazer algo assim, as pessoas podem reagir de forma estranha. Então o que estou dizendo é que, na América, nos importamos com a vergonha e a honra. Na nossa cultura. Somos uma cultura sem vergonha. Em outras culturas, a vergonha e a honra são realmente importante. Então o que temos aqui é a vergonha do pai, a exposição do pai. Vários anos atrás, li literatura ugarítica. Na literatura ugarítica, isso fica logo ao norte. De Israel, em algumas tabuinhas ugaríticas, diz que um dos deveres está listado. Explicitamente, que um dos deveres dos filhos é cobrir a nudez do pai. Esse foi o dever de filho. O dever do filho é cobrir a nudez do pai. Então seria tipo, seu pai fica bêbado. O filho deveria levar o pai para casa e cuidar do.
Machine translated by Google. 13.
Pai, em vez de expô-lo. Então eu acho que é isso que você tem aqui, a vergonha aí. Desonra do pai. Então Noé acorda, descobre o que seus filhos fizeram, descobre o que seu outro filho tinha feito, e então ele amaldiçoa seu filho e diz, o mais baixo dos escravos ele será para seus irmãos. Agora os descendentes de Sem vão para onde? Se você seguir a árvore genealógica, nós tem as genealogias dessas crianças. Os descendentes de Am tornam-se Cush. Cas desce para a Etiópia e então basicamente os descendentes de Sem descem para a África. Quando Noé os amaldiçoa e diz, o menor dos salvadores será para seus irmãos. Algumas pessoas têm argumentou que esta é a maldição sobre a África e que esta maldição, o mais baixo dos escravos ele será. A seus irmãos, que Sem está amaldiçoado e que seus descendentes serão escravos. Isso é uma maldição sobre a África e os escravos africanos. A Bíblia nos diz que esta é a maldição de Noé. Portanto, legitima isso em certo sentido. As pessoas usaram esse argumento. Isso. Argumento foi usado. Eu interpretei mal o texto, mas ela me pegou. Bem, deixe-me ler o que realmente diz. Noé se levanta e diz que amaldiçoado seja Am. Ele não diz isso. Ele diz, maldito seja Canaã. Os descendentes de Canaã, isso é muito difícil. Os descendentes de Canaã se estabeleceram onde? Em a terra de Canaã. Onde fica a terra de Canaã? Essa é a terra prometida, essa é a terra de Israel. Agora os descendentes de Canaã se tornam quem? Isso é muito difícil de novo. Quando? Você não sabe quem eles são, basta colocar um it ou tit no final. Jebuseu, itita. Jergashita. Então é o quê? Então aqui é cananeu. Os cananeus se estabelecem no prometido. Terra que eventualmente seria a terra prometida a Israel. Você entende o ponto aqui? Então Canaã está sendo amaldiçoado aqui, não é o descendentes de Am na África. Isto não tem nada a ver com os cushitas e os africanos. E a escravidão lá. Tem tudo a ver com os cananeus. Agora, aliás, vai. Os cananeus e os israelitas se enfrentam. Haverá batalhas mais tarde entre os cananeus e os israelitas. Então isso pronuncia aquelas batalhas com os cananeus. Não a escravização dos africanos. Você ainda tem essa coisa. Am é filho de Noé e expõe-o. Nudez e contaminou ou envergonhou seu pai. Acho que o que você tem aqui é Lex Talionis, o
Machine translated by Google. 14.
Lei de retaliação. Você verá isso mais tarde e iremos desenvolvê-lo mais. Este é o olho por olho.
Dente por dente, como você fez comigo, assim será feito com você. Então eu acho que o que Noé faz aqui é que ele diz, assim como você, Am, me envergonhou e você é meu filho, então seu filho vai envergonhar você. Então acho que é isso que ele está fazendo ao dizer Canaã aqui. Agora pelo maneira é essa conjetura? Sim. Isso é conjetura da minha parte. Estou tentando juntar tudo. Porque os cananeus são amaldiçoados. Mas parece ser essa coisa recíproca como você fez. Comigo, seu filho fará com você. Canaã foi escolhida, eu acho, porque é uma pronúncio do que Israel fará e assim você obtém esse pronúncio já estabelecido em as Escrituras. Isso fica bem complicado. Então onde os descendentes de Am se estabeleceram? Nós dissemos. Alguns deles desceram para a África, mas alguns deles eram cananeus. Foi a maldição. Escravizar os africanos. Não. Isto não tem nada a ver com isso. Canaã é quem está amaldiçoou aqui, não os outros descendentes de Cush e Am. Então, quem foi realmente amaldiçoado? Canaã. Personalidade individual e corporativa, 36, 51, 41, 10. Agora, esta é a questão mais ampla e também fica difícil. Estamos lidando com muitas questões culturais aqui e algumas dessas questões culturais ficam realmente difíceis. Especialmente quando vivemos na América. Lidamos com muita vergonha e honra em nossa cultura. Não. Mas em outras culturas é vida ou morte, como temos experimentado na América, mesmo recentemente, com algumas das coisas que aconteceram foram abafadas. É certo que as crianças sofrem os pecados dos pais. Também quero pensar sobre isso em termos de como a punição acontecer. Somos americanos, nos vemos como indivíduos. Nós nos vemos como indivíduos. Você percebe que em outras culturas, eles não se veem como indivíduos. Mas eles se veem como parte de um grupo. Sua identidade está envolvida em sua família. Grupo. A propósito, a Bíblia fará com que certos grupos familiares sejam julgados como famílias inteiras. Então você tem a ideia de que esse julgamento recai sobre todo um grupo de pessoas. Agora, mesmo sendo americanos, essa coisa de grupo acontece mesmo na América. Para. Por exemplo, meu filho e eu estávamos discutindo algo assim e ele sugeriu isso. Ele disse, suponha que vocês nasceram no Afeganistão. Agora pergunte, você não é talibã. Você está apenas cultivando seu pequeno terreno. Você tem 2 acres de terreno e algumas ovelhas.
Machine translated by Google. 15.
E cabras, principalmente cabras. Você é pobre, tem esposa e 2 filhos. E de repente você não fez nada e de repente apareceu 1,82 m. Um cara da marinha arrombando a porta da sua casa e ele revira tudo. Sua casa. Você fez alguma coisa para merecer isso? Você não fez nada para merecer isso. O que você fez? A única coisa que você fez para merecer isso foi ser afegão. Você era uma pessoa afegã. O Talibã faz coisas ruins e isso afeta outros. Pessoas. Sim. Deixe-me colocar isso em um contexto americano. Não faça isso. Você está dirigindo um carro. E é 1 hora da manhã e um de seus amigos bebeu demais. E está dirigindo. Você está no carro e há 4 crianças no carro, e ele está bebendo. Demais. Quando ele sofre um acidente, quem vai embora? Ele faz. É possível outro. Pessoas no carro morrem e ele vai embora. Isso me incomoda. É melhor você acreditar. Isso me incomoda porque em um caso eu sabia o nome da criança. Ele era um amigo meu. O quê? Estou tentando dizer a você. É possível estar em um carro e porque essa pessoa morreu. É isso. Apenas o fato de ele estar no carro com outra pessoa que bate o carro. Não foi nenhum. Suas falhas. Eles são os mortos e ele vai embora. Você vê o que eu sou. Ditado? Então, é possível que alguém tome uma decisão e isso afete outras pessoas em o grupo. Sim. É assim que as coisas são. Então o que estou dizendo é que a coisa do grupo afeta os outros e na verdade a maçã cai perto da árvore também. Existem coisas que acontecem nas famílias de pais para filhos. Há uma família que eu conheço, houve um casamento na família e o cara que casado na família está sempre dizendo da filha, a maçã não cai longe de a árvore, enquanto olha para a mãe da família. Agora pergunte, existe uma conexão entre mãe e filha? Esse cara que se casou com uma família maluca, é ele. Vendo que há uma ligação entre a mãe e a filha. Sim. Ele diz que é um. Família, tenho certeza que você está vagamente ciente. Mas você sabe o que estou dizendo, a família. Características. É melhor sairmos daí. Vamos falar com Abraão.
Machine translated by Google. 16.
Abraão, amigo de Deus, 41, 11, 42, 58. Vamos pular agora para as narrativas de Abraão. Estamos fora do jardim de Éden, estávamos fora de Noé e do dilúvio, e vamos pular e olhar para Abraão. Eram. Finalmente chegando a Gênesis 12. Vamos começar a nos mover mais rápido também. Não consigo responder tudo. As perguntas bíblicas que vocês têm, mas tentarei acertar aquelas que acho. São grandes questões e lido com elas. Abraão será um dos mais incríveis indivíduos no Antigo Testamento. Dr. Wilson, algumas pessoas dizem que ele o conheceu, ele diz. que Brian é um cara legal. De qualquer forma, eu não deveria dizer nada além do livro do Dr. Wilson, nosso. Padre Abraão é excelente. O Dr. Wilson está no mesmo nível do Padre Brian, na minha opinião. Não consigo expressar o quanto respeito o Dr. Wilson. Ele fez um estudo sobre Brian e eu. Penso por um bom motivo. Vou dar a cada um desses patriarcas um título desde Abraão até Isaac e Jacó. O título de Abraão é Abraão é amigo de Deus. Agora eu acabei de inventar isso. Não. Aqui está Tiago capítulo 2 versículo 23, e cumpriu-se a escritura que diz Abraão. Creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Isso soa familiar. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Esse é um título muito grande, para alguém ser. Chamado de amigo de Deus. O que significa ser amigo de Deus? Vou tentar mostrar. Através do nosso estudo sobre Abraão, o que significa ser amigo de Deus? A propósito, estou dizendo que Abraão é perfeito. Não. Abraão terá seu. Problemas como todos os seres humanos têm seus problemas, mas Abraão é chamado de amigo de Deus. Eu voltarei a isso. Este é o último slide. Voltaremos a isso sobre Abraão sendo amigo de Deus. Geografia do Antigo Oriente Próximo, 42, 59, 46, 26. Agora, antes de fazermos isso, precisamos fazer um pouco de geografia. Vocês. Baixou os PowerPoints. Esses mapas estão nos PowerPoints. Você não precisa tentar. Para desenhar esses mapas. Eu nunca consegui desenhar esses mapas muito bem. Mas de qualquer maneira. Eu só quero. Percorra este mapa. Isto se torna importante para todo o resto da Bíblia. Isto é o campo de jogo. Este é o tabuleiro de xadrez. Vamos começar de novo aqui no Golfo Pérsico.
Machine translated by Google. 17.
Este é o Golfo Pérsico. Temos o Golfo Pérsico aqui. Agora queremos subir aqui, o rio Eufrates e o rio Tigre. Como você sabe qual é qual? Alguém conhece ET? ET é Eufrates, Tigre. Você sempre pode dizer em qual ordem eles entram. ET é o Eufrates e o Tigre. Ur dos Caldeus, temos o Golfo Pérsico. Aqui embaixo. Que país é esse? Irã. Que país é esse? Iraque. Então estamos familiarizados com estes dois países. Estes são os povos das montanhas, estes são os povos das planícies. Face à montanha o povo e o povo das planícies sempre brigam. Sim. Então essas pessoas, Irã, sempre estarão tentando pressionar, essas pessoas, Iraque, sempre tentarão fazer o quê? Empurrar. Voltar. A propósito, isso é verdade hoje. Isso tem sido verdade há 2000, 3000, sim, 4000 anos. Aqui está o Golfo Pérsico, chegamos aqui e aqui está o Kuwait. Aqui temos o Tigre e Eufrates correndo. Todo mundo vê Ur aqui. Esse é Ur. Ora, Abraão era de Ur do Caldeus. Se eu lhe disser Varsóvia, o que lhe vem imediatamente à mente? Varsóvia. Polônia. Vocês dizem Varsóvia, Polônia. Se eu apenas disser Varsóvia, vocês pensam na Polônia, mas estou pensando em Varsóvia, Indiana, onde eu morava. Então, por que Varsóvia, Indiana? Está no nível inferior ao da Polônia, tenho de qualificar isso dizendo Varsóvia, Indiana. Eu penso que o que você tem é quando diz que Abraão é de Ur dos Caldeus, é exatamente isso. Este é o grande Ur na Suméria e na maioria das suas bíblias eles colocarão que Abraão é de aqui e ele vai até o norte. Ele irá até Arã aqui. O que eu faria? Sugiro para você e estou me sentindo mais forte sobre isso, mas ainda não tenho certeza porque não sabemos. O que foi sugerido agora é que existe uma Ur ao norte de aqui em cima e que Abraão desceu a Arã enquanto descia para Israel. Por a propósito, isso faz muito mais sentido do que sair daqui e em vez de passar por cima para a Palestina por aqui, indo até Arã. Então a sugestão é que haja um norte. Você está aqui em cima. Essa é uma Ur dos Caldeus. Então ele está especificando que é um dos Caldeus. Veio, e que ele então vem deste norte de Ur. Não sabemos onde isso. Lugar é. Há literalmente centenas e centenas de telas lá em cima que não conhecemos. Onde fica o lugar? Então, o que estou apenas tentando dizer é que existe um norte de Ur e um sul de Ur. Eu mesmo estou indo para o norte agora, mas ensinei Ur do Sul por
Machine translated by Google. 18.
Décadas, mas acho que tenho visto bons argumentos agora de que existe um norte de Ur. Marie, 46, 27, 47, 38. Agora, que outros lugares são realmente importantes? Tem outro lugar chamado Marie. Aqui. Este lugar chamado Marie fica exatamente onde nasce o Eufrates e da Kisse. Você tem um bom camelo de corcunda dupla com um 4 no chão, você pode fazer tudo. Do outro lado. Então este é o primeiro lugar quando você vem aqui você pode pegar água, mas o que há? O problema. Porque Abraão não atravessou assim, atravessou o deserto. Ter. Você já esteve em um lugar onde você está preso no deserto e está a pé. Não há. Carros, você não pode simplesmente pular no carro em todas as direções, até onde seus olhos podem ver. Deserto absoluto. Isso te assusta profundamente? A resposta é, eu tinha 25 anos quando. Isso aconteceu e foi até onde seus olhos podem ver e não havia saída e você. Está de pé, sem carros, sem nada. Pergunta. Isso é assustador. Eu só quero te contar. Você. Venha para o deserto aqui. Agora alguém vai lá. Sim, bem, hoje, você vê. As pessoas dirigem carros por aí. Mas quando você tem apenas um camelo, nem os camelos têm. Atravessar aqui muito bem. Mas eles podem sobreviver daqui, então Marie vai ser uma. Lugar importante. Encontraram um monte de tablets na Marie. Então vamos ter tablets. De Marie da época de Zimrilin e Amurabi, K. 1750 AC. Nuzu, 47, 39, 48, 31. O outro lugar onde vamos conseguir tablets é Nuzu. Eles encontraram vários. 1000 comprimidos em Nuzu. Nuzu é de onde vêm muitos costumes. Estava indo para. Veja muitos costumes antigos. Vou-lhe contar que isto ou aquilo é um costume daquela época. Como sabemos disso? Eles são encontrados nesses comprimidos em Nuzu. Então Nuzu vai nos contar muito. Dos costumes vindos do passado de 17.1800 a.C. dentro de um par, 300. Anos de Abraão. Então esses dois lugares que Marie e Nuzu vão nos dar muita. Informações sobre o tempo logo após Abraão. Será muito útil para nós quando? Interpretamos a Bíblia. Não, não. Ela está se referindo aqui a um lugar no Sinai, possivelmente aqui, era chamado. Mara, isso significava amargo, a água estava amarga. Está aqui no Sinai. Este é o Sinai. Península. Maria é totalmente diferente, fica às margens do rio Eufrates.
Machine translated by Google. 19.
Arã e Ebla, 48, 32, 50, 45. Então, quando vocês chegam aqui, Marie e Nuzu, aqui está Aran. Quem é famoso de Aran? Que você sabe? Rachel e Lee eram de lá, e quem os conectou? Labão. Alguém se lembra de Labão? Você se lembra de Rebeca? Ela também era de Arã. Lembre-se que ela deu de beber aos camelos aqui em Aran. Então Abraão. Para casa, depois de deixar Ur, ele monta acampamento em Arã. É aí que Tera, seu pai, morre. É onde Labão está, é de onde Raquel e Lia são, é onde Rebeca está. De. Então Arã é o lar deles. Abraão então sai e desce por aqui. Agora dois. Locais em direção ao Mediterrâneo, um é chamado Ebla. O site Ebla, vem de cerca. 2400 AC. Foi descoberto? Creio eu, na década de 1980 ou 1970. A propósito, porque 2400. BC é importante para nós. Abraão foi o quê? 2000 antes de Cristo, Ebla foi 400 anos antes de Abraão. Então isso colocará Abraão em uma estrutura. Você sabe o que eu estou dizendo. Isso vai. Dê-nos como era 400 anos antes de Abraão. Este lugar chamado Garit era outro lugar significativo. A propósito, este lugar, Ebla. Existem problemas reais aí. Ebla fica em que país? Síria. A Síria gosta de ter. As pessoas encontram histórias bíblicas cumpridas em Ebla. Então o que aconteceu é que eles apareceram primeiro e... Fica em que país? Síria. A Síria gosta de ter. Disse que Sodoma e Gomorra foram encontradas nas tabuinhas de Ebla e então os sírios conseguiram. das coisas com alguns italianos e agora, basicamente, para ser honesto, não sabemos se. Muito sobre ela. Parece que o site foi encerrado. Tem uma tonelada de coisas lá. E é uma pena que o mundo não tenha conseguido fazê-lo porque é muito político. Pelo. De qualquer forma, há realmente algum conflito difícil acontecendo na Síria neste momento. Você percebe-o. O presidente sírio Assad está matando o seu próprio povo. Seu pai matou 10 mil pessoas em uma aldeia. Portanto, a Síria está a passar por momentos muito difíceis neste momento. Agora, qual é a capital de Síria? Damasco. Damasco é uma das cidades mais antigas do mundo e por isso é realmente uma cidade e tanto. Isto é Damasco e Síria. Ugarit e Egito, 50, 46, 53, 23. Agora, aqui em cima, Ebla, 2400 AC, um monte de tabuinhas que não sabemos o que é nelas. Porque os italianos conseguiram e os sírios. Ugarit data de cerca de 1400 a 1200. AC. Em Ugarit eles encontraram milhares de tablets e na verdade existe uma linguagem chamada
Machine Translated by Google. 20.
Ugarítico, no qual tive o infeliz privilégio de poder aprender a ler. Transcrição. Adivinha o que eles encontraram lá? Na Bíblia você já ouviu falar de Baal? Na Bíblia nos é dito que existe esse deus Baal e não sabemos muito sobre ele. Nós. Perceba que existem mitos inteiros de Baal agora. Temos tablet após tablet nos contando mitos. Sobre Baal e Asherah, sua consorte. Então temos toneladas de histórias, sabemos quem é Baal. Agora, em grande parte fora de Ugarit. Então Ugarit vai nos dar coisas na época do Juízes. Finalmente, então descemos para Israel, temos o Mar da Galileia, o Rio Jordão. Mar Morto. Viemos aqui e este é o Sinai, você pode ver a península do Sinai aqui. Onde eles cruzaram para o Sinai. Aqui é que país? Egito. Essa cidade é Alexandria e tem o nome de Alexandre o Grande. O que Alexandria foi famosa? Para uma biblioteca. Era como uma antiga biblioteca do Congresso. Esta biblioteca tentou obter todos livro no mundo que era pergaminho. Foi uma coleção incrível. Foi queimado, incendiado. Então não temos nenhum registro deles, mas temos registros de que esse lugar era o centro de aprendizado. Alexandria era a Boston do mundo antigo. Em outras palavras, foi o centro de educação e aprendizagem, enormes bibliotecas e educação. Assim que você vier até Cairo e Mênfis. Quando digo Mênfis, qual é a primeira coisa que vem à mente? Você se importa? Mênfis, Tennessee. Alguém faz Mênfis, Tennessee? E a razão? O motivo pelo qual sempre menciono isso é por causa do rei. O rei está enterrado em Mênfis. Eu disse. O rei na última aula e eles não sabiam do que eu estava falando, mas para minha geração houve apenas um rei e esse foi Elvis. Mênfis, Tennessee. Se você alguma vez vá lá, calce seus sapatos de camurça azul e saia pelas ruas de Mênfis. Há outro lugar aqui chamado Tel Amarna e é aqui que eles têm as cartas de Amarna. Isto não é importante para nós agora, mas será mais tarde. Então Egito. É aqui. O Egito é a dádiva do Nilo. Se você retirar o Nilo, o que resta do Egito? Deserto. Milhares de quilômetros em cada direção. O Egito é a dádiva do Nilo. Na verdade, entre no seu. Imagens de satélite do Google Earth. Você pode realmente descer e ver o rio Nilo. Isso é muito legal a partir de uma imagem de satélite do Google.
Machine translated by Google. 21.
Esquema do mapa, 53, 24, 58, 45. Agora deixe-me mostrar outro mapa que esquematiza tudo isso e eu esqueci uma cidade como eu. Aqui está o sul de Ur, aqui estão Babilônia, Mari, Nuzu e Nínive. Assim que digo Nínive, quem vem à mente? Jonas. Quando eu era mais jovem eu pensei que Jonas monta nesta baleia, a baleia o cospe e então ele vai para Nínive. Qual é o problema com esta imagem? A baleia está aqui. A baleia nadou todo. Contornar a África e depois nadar até o Rio Tigre. Qual é o problema? O Rio Tigre tem 3 1,20 metros de profundidade em alguns lugares, então era uma baleia muito magra. Então a baleia o cospe aqui. Na costa do Mediterrâneo. A baleia cuspiu Jonas aqui. Sem chance. Ele teria que nadar por toda a África. O canal de Suez ainda havia sido construído. Então, o que aconteceu é que a baleia o cospe aqui. Jonas teve que percorrer um longo caminho. Lá. Isso apenas coloca Jonas em um contexto diferente, saindo da baleia e indo-lhe. Pregando no dia seguinte. Ele teve que pensar muito sobre isso antes de chegar a Nínive. Então Nínive era a capital da Assíria, com pessoas realmente desagradáveis lá. Estou apenas fazendo generalizações agora, mas eles eram os Hitlers do mundo antigo. Eles eram pessoas incrivelmente cruéis. Jonas prega arrependimento, o que o povo fez. Eles se arrependem e foi incrível. O arrependimento deles chocou e entristeceu o incompassivo Jonas. Agora Mari tem mais de 25 mil comprimidos. Foram encontrados 5 mil em Nuzu. Nuzus. O lugar de onde tiramos muitos dos nossos costumes. Ebla havia cerca de 18 mil comprimidos. Muitos deles ainda estamos esperando para serem traduzidos, o Garit, eu acho, na minha cabeça, eu me lembro. Foram encontrados cerca de 12 mil comprimidos lá. Era uma linguagem alfabética totalmente nova chamada o Garítico. Esta era uma linguagem totalmente nova para nós também. Então esses são os lugares que eu quero que você vá saber. Tudo bem. Portanto, trabalhe para aprender esses lugares. É ter certo. Eufrates, Tigre. E? Então, a propósito, só por curiosidade, o que é isso? Mar da Galileia, Rio Jordão, morto. Mar. Essa é provavelmente uma concepção artística ou um equívoco. Ler e escrever, 55, 37, 58, 46. Na verdade, encontrei algumas dessas tabuinhas cuneiformes online. Eu só queria que você vê-los. Lembra que eu disse que eles ficam na lama quando escrevem com uma caneta? Esse.
Machine translated by Google. 22.
É na verdade uma tabuinha de marido cerca de 1750 AC. Tem um cara chamado Zimrilin, ele era rei de Mari, e adivinha com quem Zimrilin bateu de frente. Você conhece esse cara? Hammurabi. Hammurabi e Zimrilin brigam. Na verdade, agora temos tablets de Zimrilin dizendo, Hammurabi está-me batendo. Então você vê como esses tablets estão presos com a caneta. Você pode realmente ver o final da caneta e a frente do caneta. É como uma corrida de touros e você enfia na lama e consegue ver isso. Eles colam assim e depois colam assim. Eles colam de maneiras diferentes. Isto é linguagem silábica. Uma linguagem silábica significa que cada sílaba recebe um símbolo. Como? Existem muitas sílabas diferentes. Se eu te desse as duas consoantes R e D, quantas sílabas que você consegue formar com R e D? Você pode fazer red, você pode fazer hood. Você pode livrar-se. Entendo o que estou dizendo. Então, apenas com pesquisa e desenvolvimento você pode fazer 15 ou 20 sílabas diferentes. Agora, se cada uma dessas sílabas tivesse um símbolo diferente, você tinha 800 sílabas e precisava aprender os 800 símbolos antes de poder ler ou escrever, quem poderia ler ou escrever nesta cultura? Somente os muito ricos. Deverias ser um escriba, para aprender a ler. Então isso significava que apenas a elite sabia ler. Poderia o comum pessoa leu essas coisas? Provavelmente não. Então, basicamente, estes são escritos por escribas. Escribas profissionais, pessoas de alta classe e muito poucas pessoas conseguiam lê-lo. Isto é de uma das tábuas da Mari, você pode ver como é. A propósito, essas pastilhas de lama, o que acontece quando eles queimam o templo? Ele dispara, fica mais difícil e é por isso que eles foram preservados. Agora aqui está e isso é muito legal. Isto é de Ebla. A propósito, você pode ver as colunas e como elas escrevem nas colunas. Você vê isso? Isso não mostra isso, mas na lateral, às vezes eles ficam na lateral. Os comprimidos são quase tão largos quanto o seu iPad. Eles vão colá-los na lateral e escreverão na lateral dessas coisas como. Bem. É muito estranho, não é? Mas é assim que um tablet se parece. Isso é incrível. Tábua. Muitos desses tablets estão quebrados. Este é um tablet completo. Isso é incrível. 1. A propósito, este é um tablet ébola. É possível que um estudante de doutorado na universidade da Pensilvânia passaria de 5 a 7 anos trabalhando em um doutorado lendo este comprimido. E então, quando ele terminar, ele fará um doutorado. Sim. Isto é o que acontece no
Machine Translated by Google. 23.
Porão da Universidade da Pensilvânia. Eles têm todos esses tablets que ninguém tem. Já li antes. Eles são como moradores de masmorras. Eles vão colocá-los lá embaixo. O cara fica 5 anos lá embaixo, ele sai, ele lê o tablet, ele ganha um tablet. E eles lhe deram um PhD. Isso foi uma piada. Mas há alguma verdade nisso. Mas mesmo assim. Então este é um tablet, mostrando como eles são. Importância do alfabeto, 58, 47, 60, 12. Agora, aqui está um e este é muito legal porque, o que é isso? Isto é um comprimido garítico, você verá como é pequeno e diferente, mas o que é de diferente nisso? Um é este de cerca de 1400 a 1200 AC. Esta é a época dos juízes. Este é alfabético. Qual é a vantagem do alfabeto? Línguas silábicas, você aprendeu 800 símbolos antes que você possa ler e escrever. Com o alfabeto passa por fonemas não. Sílabas. Depende de como são ditos e há apenas cerca de 22 a 30 sons diferentes. Portanto, o alfabeto tem apenas 22 ou 30 símbolos. Quão inteligente você precisa ser para aprender? 22 símbolos. Um aluno do jardim de infância pode aprender 22 símbolos. Então, com o alfabeto isso é um. Nova tecnologia incrível. Uma pessoa comum consegue ler depois de cerca de 1800 AC. É o alfabeto uma invenção incrível. Acho que é isso que estou tentando dizer. O alfabeto é um invenção incrível que permitiu que a pessoa comum pudesse ler. No livro de Os juízes pegaram uma criança fugindo desta cidade. O cara pega esse garoto, agarra ele e diz, ei, escreva todos os nomes dos mais velhos da cidade. E o garoto escreve. Eles para baixo. Ele era apenas uma criança comum. Capturado aleatoriamente. Ele escreve. A imprensa e o digital, 60, 13, 62, 48. Agora, deixe-me empurrar mais uma ou duas coisas. O alfabeto democratiza. Aprendizado. A estrutura do alfabeto, 1800 a.C., democratiza a aprendizagem. Sim. Isso acontece. Empurro mais um. Por volta de 1450 DC você tem um cara que desenvolveu uma coisa. Chamada de imprensa. Agora, em vez de uma pessoa copiar um manuscrito com imprensa, você tem uma pessoa capaz de produzir 1000 manuscritos. Pergunta. Isso novamente democratiza o aprendizado. A imprensa. Você vê que incrível. Invenção da imprensa foi na década de 1450. Gutenberg mudou todo o mapa.
Machine translated by Google. 24.
Agora, o que aconteceu? Agora, quão grande é o seu alfabeto? 2. O digital. Alfabeto, 0, 1. Passamos de 22 para 2. Seu alfabeto é 0 e 1. Com seu alfabeto, com 0 e 1, posso escrever seu alfabeto em código ASCII? Sim. Com uma lata de 0 e 1. Coloquei isso em uma imagem JPEG e transformei esse 0 e 1 em uma imagem com 16 milhões de cores. Sim. Posso pegar o mesmo alfabeto 0 e 1 e transformá-lo em som e colocá-lo em um MP3. Áudio que você pode reproduzir e ouvir. Posso pegar o mesmo 1 e 0 e colocá-lo em um vídeo e reproduzir essas imagens a 30 quadros por segundo. O 1 e o 0, na sua geração, fazem. Você vê o que está acontecendo. Esta é a sua geração. Isso é tremendo o que aconteceu nos últimos 30 anos. E a pergunta, posso pegar esse 1 e 0 e posso colocá-lo no meu computador e me comunico com um cara que está estudando grego e assistindo meu avatar em Índia. Então, pouco antes do início das aulas, um cara na África do Sul usando aquele 1.0 pode ir.
No mundo todo. A aprendizagem está sendo democratizada. Então minha pergunta para você é como? Cristãos, usamos esse 1.0 agora, o poder do 1.0 para a glória de Deus e o bem dos outros ou o abandonamos para que o mal o utilize?
O mal irá usá-lo.
Sim.
Então o que eu sou? O que estou sugerindo é que vocês vivem na era digital e, para ser sincero, estou com ciúmes em certo sentido.
Eu sou um homem velho. Provavelmente vou começar aqui daqui a pouco.
Esse é o honesto.
Verdade.
Estou ficando velho, mas há tanta coisa bem na sua cara.
O que eu sou?
Dizendo é pegue, vá em frente.
É tremendamente poderoso e está acontecendo em seu
geração.
É muito legal.
De qualquer forma, o alfabeto é muito importante.
Os três cortes de Abraão, cortar os laços familiares, deixar Ur 62, 49, 64, 27.
Vamos falar sobre Abraão, e Abraão teve seus três cortes.
Abraão.
É Gênesis capítulos 12 a 25. O primeiro corte que Abraão tem que fazer é com o seu próprio.
Família.
O Senhor disse a Abraão, saia, este é o chamado de Abraão.
Deixe seu
país, seu povo e a casa de seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei.
Eu
farei de você uma grande nação e eu o abençoarei.
Engrandecerei o seu nome e
você será uma bênção.
E eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoam
você.
Primeiro corte, ele tem que deixar a família.
Aliás, é difícil deixar a família.
Agora que vocês são da América, nos mudamos para todos os lugares.
Você diz, não, não foi difícil.
Em geral, vim para o Gordon College e está tudo bem.
Quando você é criado nessas culturas.
Machine translated by Google. 25.
Você foi criado em uma família extensa. Todos os seus irmãos e irmãs, seus primos, seus
sobrinhos, seu pai e sua mãe não só moram lá, mas seu avô, seu
avó e todos os seus irmãos moram na mesma cidade.
Quando você deixou esse tipo de
aldeia foi um grande negócio sair.
É muito importante sair.
A primeira coisa que Deus diz para
Abraão, saia.
Quem será a sua família agora?
Basicamente, Deus vai liderar.
Levá-lo para uma terra e mostrar-lhe uma nova terra, então o corte dos laços familiares é um grande negócio.
Porque é?
Será que quando Deus chama as pessoas com tanta frequência a esse abandono de alguma coisa?
Moisés
tem que deixar o deserto do Sinai e voltar para o Egito.
Então, um traço comum que acontece
muito frequentemente nas Escrituras é o corte dos laços familiares.
Vê Melquisedeque e o resgate de Ló, 64, 28, 67, 48.
Agora, no capítulo 14, Abraão está perseguindo, você se lembra, Ló.
Muito.
Era sobrinho de Abraão.
Ló e Abraão se separaram e então houve este rei
Quedorlaomer que desce e sequestra Ló.
Ele arrasta Ló e sua família como
pilhagem.
Abraão pega seus 318 homens e eles saem para capturar esse rei.
Eles recapturam
Ló, e ele está voltando.
Abraão é vitorioso.
Ele volta e como ele está vindo.
De volta, Abraão encontra esse cara do nada.
Ele encontra Melquisedeque.
Melqui significa rei, Zedeque significa justiça, rei da justiça.
Então ele se depara.
Melquisedeque, o rei da justiça.
A propósito, Melquisedeque é o rei de que cidade?
Isso também é importante.
Sim.
Ele é o rei de Salém.
Mas quando em hebraico você diz cidade de?
Você diz Jerusalém.
E se você disser Jeru, cidade de Salém, e você disser Jerusalém muito
rápido, você consegue o que?
Jerusalém.
Este rei é rei de Jerusalém mil anos antes.
Jerusalém era a cidade de Davi.
Melquisedeque era rei da cidade de Jerusalém, cidade de
paz.
Melquisedeque aparece, o que Abraão faz com esse cara?
Abraão lhe dá um
décimo de tudo o que ele tem.
Esse cara não é apenas um rei, mas também um sacerdote.
Então ele é um
sacerdote e ele é um rei.
Além disso, ele é sacerdote do Altíssimo.
Abraão lhe paga uma
décimo de tudo o que ele tem.
Abraão honra esse cara.
Sim. Agora, alguém na última aula me perguntou isso. No livro de Hebreus está. Melquisedeque, Jesus. Melquisedeque é Cristo pré-encarnado. Algumas pessoas pensam isso.
Machine translated by Google. 26.
Melquisedeque era o Cristo pré-encarnado. Eu meio que recuei disso. Eu penso isso. Esse cara é rei e sacerdote e então ele tipifica Cristo. Ele é como Cristo no Velho Testamento, mas ele não é realmente Jesus. Ele aparece do nada e depois. Capítulo 14, nunca mais ouvimos falar dele. Ele se foi. Então ele meio que aparece. Abraão paga-lhe um décimo e ele vai embora novamente. Então, algumas pessoas pensam que é Cristo, eu. Acho que ele provavelmente apenas tipifica Cristo como uma pessoa que é sacerdote e rei como Jesus. Seria. Então é por isso que ele faz coisas semelhantes a Jesus. Existem diferentes abordagens. E Hebreus aborda isso. Então esse é o Melquisedeque de Gênesis, que é uma pessoa enigmática. A verdade é que realmente não sabemos. Ele simplesmente aparece e depois desaparece do texto. A razão pela qual levanto isso está no Antigo Testamento, é que apenas os judeus sabem. Deus. Melquisedeque. Ele era judeu. Não. Abraão ainda não tinha filhos, então ele. Não pode ser judeu. O cara não é judeu e ele conhece a Deus. Abraão o honra. Com o dízimo por conhecer o Deus Altíssimo. Sim. Então o que estou sugerindo é que no o Antigo Testamento não pensa que são apenas os judeus. Há outras pessoas que vão. Apareceu no texto que você vai ler que surgiu do nada e eles. Conhecer a Jeová Deus. Então isso é interessante para mim. Aqui está um cara que não é judeu. Ele. Conhece a Deus, ele é sacerdote do Altíssimo e é rei de Jerusalém. Segundo corte abraâmico, corte de uma aliança, 67, 49, 72, 47. Agora, outro corte aqui está no capítulo 15, e este é difícil. No capítulo 15 abaixo. Mais ou menos no versículo 10, enquanto o sol se punha, versículo 12, Abraão caiu num sono profundo e uma escuridão espessa e terrível tomou conta dele. Então o Senhor disse, saiba com certeza que seus descendentes serão estrangeiros em um país que não é o deles e serão escravizados e maltratados por 400 anos. O que seria isso? Eles serão escravizados e maltratados durante 400 anos. Deus disse a Abraão de antemão que seus descendentes são. Iriam para o Egito por 400 anos e seriam maltratados e escravizados. Deus lhe diz isso com antecedência. Então Deus vem e lhe diz algumas outras coisas e então Deus diz basicamente, ainda não posso lhe dar a terra porque o pecado dos amorreus está. Ainda não está cheio. Então, Abraão, vou-te dar esta terra, mas ainda não posso dar.
Machine translated by Google. 27.
Por causa do pecado dos amorreus ainda não está satisfeito. Qual é a implicação? É Deus. Dizendo que o pecado dos amorreus está ficando cada vez mais cheio e quando atinge um certo nível, então ele vai trazer os judeus para destruí-los. Mas ainda não está cheio então. Eles não podem ter a terra. Então o versículo 17 do capítulo 15, quando o sol se pôs e caíram as trevas, surgiu uma. Um braseiro fumegante com uma tocha acesa apareceu e passou entre os pedaços. Abraão. Tive que cortar este animal em dois. Então este braseiro vai entre as duas partes do animal. Agora, é óbvio que algo simbólico está acontecendo aqui. Acontece que nós tenho um bom palpite sobre o que esta cena significa. Pode ser duas coisas. Primeiro, isso. Animal costumava ser um, e agora é cortado em dois como este animal costumava ser um, agora Deus e Abraão é feito um na aliança. A propósito, temos convênios até mesmo para este dia em que dois são feitos um em uma aliança. Pense nisso. Sim, casamento. E assim. O que você tem aqui é esta aliança onde Deus e Abraão estão unidos com a união simbolizada como este animal era um, agora estamos nos tornando um e isso é possível. Alguém já fez isso? Vocês provavelmente não fazem isso na sua geração. Mas na minha geração tínhamos uma coisa chamada irmãos de sangue. Então Dave Rems e eu, quando éramos mais jovens, nos cortamos, não faça isso. Bem, na verdade você faz isso. Cortando coisas. Desculpe, isso foi uma piada de mau gosto. Tudo bem. Mas Rems e eu queríamos ser sangue. Irmãos. Éramos bons amigos, ele era meu melhor amigo, queríamos ser de sangue. Irmãos, e então ele se cortou, eu me cortei e trocamos sangue. Não faça isso hoje. Mas de qualquer forma, não conhecíamos nada naquela época, então trocamos sangue. Então essa ideia de... sangue unindo as coisas é o que acho que estou tentando dizer. Agora há outra abordagem para isso e acho que a segunda é provavelmente mais. Preciso. O que isto é salta de Jeremias, capítulo 34, versículo 18. O símbolo usado. Em Jeremias é que este animal é cortado em dois, ou seja, se você violar a aliança, você será cortado em dois como este animal. Então isso é chamado de ratificação da aliança. Como nós. Ratificar convênios hoje. Vocês já foram ao banco e conseguiram um notário e o notário grava esse papel. Isso é como ratificar o pacto. Está aprovando, você.
Machine translated by Google. 28.
Sei quando eles carimbam e gravam, e isso é bom. Então esta é a ratificação ou solenização da aliança. Como este animal era um só e foi cortado em dois, se você violar a aliança, você será cortado em dois. Agora, o que acontece com isso? Quem passa entre as duas partes? Deus faz. Portanto, o que Deus está fazendo aqui é vincular-se a Abraão. O panela fumegante representa Deus, possivelmente, e o que está dizendo aqui é que Deus está ligando-se a Abraão nesta aliança. Deus está solenizando que ele manterá seu pacto. Agora, a propósito, qual é a aliança de Deus? Deus prometeu a Abraão três coisas. São elas, a terra prometida, a terra de Canaã, a semente, que a sua semente será multiplicado como o quê? Estrelas do céu. Sua semente será multiplicada como areia da beira-mar e que ele seria o quê? Ele seria uma bênção para todas as nações. Então, a Abraão foi prometida a terra, a semente e que ele seria uma bênção para todas as nações. Deus prometeu isso a Abraão e neste processo de corte do animal e do um braseiro no meio, Deus está dizendo, eu guardarei minha aliança. Eu farei isso. Pacto com você. Estou vinculado a esta aliança. Você receberá a terra, a semente e o bênção. Então esta é a ratificação da aliança onde Deus participa desta aliança abraâmica. De corte do animal e do terceiro corte de Abraão, circuncisão, 72, 48, 78, 36. Agora há mais um corte e este é o corte de sua carne em Gênesis capítulo 17. Eu preciso contar uma pequena história quando estou trazendo isso à tona. Era uma vez eu ensinei em outra escola por 22 anos. Era um lugar chamado Grace College. É muito conservador. Escola, uma escola muito centrada em Deus e centrada na Bíblia. Eu tinha na frente uma garota que estava sentada. Lá. Você já viu alunos e eles anotarem cada palavra que você diz e eles. São. Ah, eu simplesmente acredito em tudo, professor Hildebrand, foi quando eu era mais jovem. Então ela estava realmente interessada e anotava tudo, então estávamos repassando este texto sobre Gênesis capítulo 17. Esta menina levanta a mão e pergunta, professor Hildebrand, diz neste capítulo que Abraão foi circuncidado e ele circuncida seu filho, o que é isso, afinal? Agora, a primeira coisa que pensei foi, os alunos definem os professores. Acima. Então eu olho para ela diretamente no rosto e espero esse pequeno sorriso no rosto dela, tipo.
Machine translated by Google. 29.
Eu peguei você agora, o que você vai fazer? Então eu olho para ela e ela me dá esse espaço em branco. Parece que ela é tão inocente. Ela está pronta para escrever a resposta. Estou dizendo, santo. Vaca, ela está realmente me perguntando, quero dizer, na verdade ela está me perguntando. Estou pensando, posso simplesmente. Veja agora, Hildebrand é demitido por fazer desenhos no quadro. Então eu vou para casa. Noite e contei para minha esposa, eu disse, você não pode acreditar, essa garota conheceu, na verdade, na frente de toda a turma, uma menina me perguntou o que é circuncisão. Você pode acreditar nisso? Minha esposa se vira para mim e diz, você sabe, quando eu estava na sétima ou oitava série eu não sabia. O que era também? Fui e perguntei ao pastor o que era. Eu pensei, caramba, isso é muito estranho, e então percebi que a maioria dos homens agora é circuncidada ao nascer. O que eu sou? Dizendo é que muitos caras nem sabem. Então deixe-me apenas dizer, o que é, no final do. No pênis do homem há uma pele que sai cerca de meia polegada ou mais, o que acontece é o médico. Corta. É chamado de prepúcio. Ele corta esse prepúcio. Agora, a propósito, isso acontece quando você é um bebê. Eu sei disso porque tive dois meninos. Quando fazem isso com um bebê, eles mal choramingar. Não estou brincando, tive mais problemas com isso do que meus filhos. Isto acabou e os bebês mal choramingaram. Experimente isso em um garoto de 18 anos. Isso é um problema. A propósito, na Bíblia, isso será um problema mais tarde. Abraão foi circuncidado aos 75 anos, isso é um problema. Isso é um problema. De qualquer forma, apenas algumas coisas para pense sobre. A propósito, isso é circuncisão, é grande coisa. A circuncisão é como os judeus se identificam. Os judeus são da circuncisão, e se você é um gentil, você é
o quê?
Incircunciso. Você já ouviu essa terminologia, gentios incircuncisos? Então foi assim que os judeus usaram isso como um marcador étnico demonstrando que você está no judaísmo. Agora, outras culturas circuncidaram além dos judeus? Sim, outras culturas fizeram. Mas será que Deus está dizendo aqui, enquanto outras culturas também circuncidaram, a circuncisão para você significa um sinal da pacto? É assim que é selado. A aliança está selada em sua carne. Agora deixe-me apenas venha aqui por um segundo e algum de vocês tem formação presbiteriana. Os presbiterianos batizam crianças e deixe-me abordar alguns desses pontos aqui no circuncisão. Isso se torna uma aliança incondicional com a terra, a semente e a bênção. Alguns de vocês têm formação presbiteriana. Na formação presbiteriana eles.
Machine translated by Google. 30.
Batizar bebês. Sim, eles fazem. Você percebe que é com base na circuncisão. Os judeus deveriam ser circuncidados no oitavo dia. Agora, essa circuncisão mostra que eles faziam parte da comunidade da aliança. Os presbiterianos, quando batizam bebês, eles estão dizendo que nossos bebês, como a circuncisão, e no batismo, nossos bebês fazem parte a comunidade da aliança dos crentes em Cristo. É por isso que batizam bebês, crianças. É basicamente dar as boas-vindas a essas crianças na comunidade da aliança. Agora, a propósito, alguns de vocês são batistas. Você não batiza bebês. Mas você pode. Veja porque os presbiterianos fariam isso. Como a circuncisão no Antigo Testamento e batismo no Novo, você está incluindo essas crianças na comunidade da aliança. Então é daí que isso vem. A aliança de Abraão é a terra, a semente e o bênção. Depois que Abraão tiver circuncidado a si mesmo e a seu filho, a aliança será incondicional. Isto é, Abraão cumpriu as condições da aliança, o que significa então que Deus agora está obrigado pela terra, pela semente e pela bênção. É um aliança incondicional agora. A aliança abraâmica é incondicional. Agora, quando você entrar na aliança mosaica, eles teriam que obedecê-la para receber bênçãos e maldição. Eles tinham que obedecer e então, se desobedecessem, recebiam a maldição. Com Abraão, a aliança é incondicional. Então Deus trabalhará com os descendentes de Abraão. Garantido. Eles obterão a terra, a semente e será uma bênção para as nações. O que acontecer agora, haverá outras alianças que serão condicionais. Eles serão condicionados com base em sua obediência. A aliança mosaica é condicional, então eu só quero dizer que uma vez que ele é circuncidado, é isso. A aliança foi ratificada nesse sentido. Problemas da crítica. Camelos, 78, 37, 80, 18. Agora existem alguns problemas. Estes são problemas gerais que os críticos realmente encontrar contexto. Em Gênesis capítulo 12 diz que Abraão tem camelos. Agora qual é o problema com isso? Anos atrás, eles disseram que a Bíblia tinha um erro aqui porque disseram: os camelos não foram domesticados até cerca de 1200 AC. Qual é o encontro de Abraão? 2000 a.C. Então eles dizem que Abraão existe 800 anos antes dos camelos serem domesticados, portanto a Bíblia. Ocorreu um erro aqui. Abraão não poderia ter tido camelos domesticados. Portanto.
Machine translated by Google. 31.
A Bíblia tem um erro. Veja só, adivinha o que acontece. Eles encontram em Ebla, 2400 AC. Isso foi 400 anos antes de Abraão, e adivinha o que os caras de Ebla têm? Domesticado. Camelos. Assim, os críticos criticam a Bíblia com base em camelos e, francamente, descobriram. Agora que mesmo 400 anos antes de Abraão, os camelos foram domesticados. Você já esteve perto de camelos? A outra pergunta que tenho é, os camelos alguma vez? Domesticado. Esses animais têm personalidade e alguns dos camelos são realmente muito mal-humorado. Eu vou-te contar algum dia, quando tivermos algumas coisas, embora isso esteja gravado agora, eu vou contar algumas histórias de camelos. Ficamos na tenda beduína por várias noites. O beduínos criam camelos, e o cara saiu uma noite e nos contou 3 horas de camelo. Piadas. Esta é a verdade honesta. Toda a sua cultura é construída em torno do camelo. Camelos são criaturas incríveis. Os camelos são animais fenomenais. Os críticos e os hititas, 80, 19, 81, 28. A Bíblia diz que Abraão encontrou alguns hititas em Gênesis 15 horas e 20, mas os críticos disse, ei, não há registro de nenhum hitita e sabemos muito sobre o mundo antigo. E não há menção aos hititas. E assim porque a Bíblia menciona os hititas e filisteus de volta com Abraão, isso não pode estar certo. Portanto, a Bíblia deve conter erros. Bem, mais uma vez, adivinho o que acontece. Um cara está cavando na parte alta da Turquia. E de repente ele aparece em Bogaskoy. É a capital do Império Hitita. Não. Só existe uma capital hitita, mas agora sabemos que era um império inteiro. Há um todo. Língua hitita. Você pode fazer um doutorado novamente aprendendo a ler esses textos hititas. Alguns deles, presumo, ainda não foram traduzidos. Há toda uma cultura de hititas. Agora sabemos sobre eles. Eles eram do centro-norte da Turquia. Nós. Sei que havia hititas. A propósito, alguém se lembra que Urias, o hitita, foi marido de Bate-seba com David. Então ele era outro hitita, mas Abraão encontrou os hititas também e sabemos agora que havia todo o império hitita na Turquia. Então, mais uma vez, os críticos novamente estavam errados. Dan em Gênesis 14 horas e 14, anacronismo 81, 29, 85, 24. Agora, este terceiro é um problema real. Se você tem sua Bíblia, deixe-me ler isso para você. Em Gênesis capítulo 14, versículo 14, este é um problema sério. Eu preciso tentar.
Machine translated by Google. 32.
Explique este. Diz, quando Abraão ouviu que Ló, seu parente, havia sido levado cativo. Ele convocou os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e foi em sua perseguição até Dan. Agora, onde está Dan? A cidade de Dan, se eu sou Jerusalém aqui, então Kyle, lá atrás da sala está Dan. Dan é a parte mais ao norte de Israel. Agora você diz, espere Hildebrand, qual é o problema disso? Ele o perseguiu desde o sul, onde ele estava em Jerusalém, até a sala dos fundos. Não há problema com isso. O problema é que Dan não se chamava Dan até a época de Josué e dos juízes. Basicamente, a tribo de Dan, se este for Israel aqui, a tribo de Dan estabelecida pelo planície costeira com os filisteus. Dan não gostava de estar perto dos filisteus porque o que aconteceu quando eles estavam perto dos filisteus? Os filisteus fizeram-o com as pessoas. Eles os mataram. Dan diz, não gostamos desses filisteus. Eles nos bateram tanto, vamos levar nossa tribo de onde os filisteus estão na planície costeira aqui, e não queremos brigar com os filisteus o tempo todo, então vamos mudar todo o nosso tribo de volta para onde Kyle está. Vamos pegar toda a tribo e reduzi-la a uma cidade. Essa cidade se chamava Dan. É uma cidade famosa em Israel, mas foi chamada de Dan só mais tarde. Originalmente era Laís. Então o que você tem aqui é o que chamamos de anacronismo. Agora o que faz cronismo significa? Você vê a palavra cronismo aí? Cronologia, Jerônimo significa tempo. Anacronismo significa fora do tempo. Em outras palavras, a cidade de Dan, Abraão não poderia conhecer a cidade de Dan. Acho que é isso que estou tentando dizer. Dan faria. Não terá esse nome por mais 800 anos. Você diz, bem, então como é que isso está na Bíblia? Em Gênesis. Acho que seria a mesma coisa se eu dissesse para você, vamos para Liberty Tree Shopping Center. Onde fica Liberty Tree Mall? Em que cidade é? Alguém conhece Danvers? Eu dissemos que iríamos ao Shopping Liberty Tree em Danvers, todo mundo saberia onde. Aquilo é. Mas se dissesse a você, vamos ao Shopping Liberty Tree em Salem Villas, você saberia onde é isso. Danvers, muitos anos atrás, costumava ser chamado de Salem. Vila. Ninguém se lembra disso agora. Então o problema é se estou escrevendo um livro moderno e coloquei Salem Villas, alguém sabe onde fica? Não. Mas se eu dissesse Danvers? Todo mundo saberia. Sim. Então o que estou dizendo é que o texto parece ter sido atualizado.
Machine translated by Google. 33.
Aqui. O texto parece ter sido atualizado e por isso o nome original que era Lais é.
Atualizado para Dan. Agora é possível que Josué tenha feito isso. Quem terminou o Pentateuco? Fez. Moisés terminou de escrever o livro de Deuteronômio. Não. Moisés é o que no final do Deuteronômio. Ele está morto. É muito difícil, pelo menos pelo que me disseram, é muito difícil. Escreva quando estiver morto. Portanto, o livro de Deuteronômio provavelmente foi terminado por Josué. É possível que Josué tenha inserido este nome mais tarde ou alguém ainda mais tarde. Josué inseriu porque pensou, ei, vocês não sabem onde fica esta cidade. Se eu diga, Dan, todo mundo sabe onde Dan está. Então o texto foi atualizado. Este é um assunto sério. Problema para algumas pessoas, mas acho que, para ser realista, podemos dizer que Abraão não conhecia-o. No meio Dan, porque só muito mais tarde é que Dan apareceu lá. Comentário do aluno, ela disse que isso significa que está errado. O que estou dizendo é não, é. Não está errado, é só que o nome foi atualizado. A linguagem foi atualizada porque. Ninguém sabe onde fica a vila de Salem e todo mundo sabe onde fica Danvers. Tudo bem. Então este é um grande problema aqui. Ab, os três filhos de Abraão. Filho número 1, Eliezer de Damasco, 85, 25, 86, 29. Abraão tem três filhos. Faremos isso rapidamente. O primeiro dos três foi Eliezer de Damasco. Qual é o problema de Abraão? Sara é estéril e não pode ter filhos, então. Deixe-me apenas narrar essa história. Então Abraão vem a Deus e diz, Deus, você disse. Você vai me abençoar com esta terra, semente e bênção, mas eu não tive filhos. Isso não está me fazendo bem. E ele diz, além disso, eu não tenho filhos e Eliezer de Damasco, meu servo, vai ficar com tudo. Toda a herança irá para Eliezer de Damasco. Portanto, este é o primeiro dos filhos de Abraão. Eliezer de Damasco, seu servo, iria receber a herança. A propósito, isso é legítimo. A resposta é sim. Sabemos disso pelo Código de Hammurabi e por alguns desses antigos códigos de leis que se uma pessoa morresse e não tivesse filhos que recebessem seus bens, o servo recebeu a mercadoria. Então, isso está seguindo as leis antigas que Eliezer de Damasco receberia de Abraão. Herança. Deus chega até ele e diz, não, não será Eliezer, será alguém da sua própria carne. Então não é Eliezer, mas este é o primeiro que Abraão pensou que ele.
Machine translated by Google. 34. Teria, SEU Servo.
15 horas e 20, mas os críticos. AC Ismael e Agar, filho número 2, 86, 30, 89, 51. Então o que acontece com Agar? Este é realmente um texto muito importante em Gênesis capítulo 16. Deixe-me apenas narrar esta história. Agar é a serva de Abraão, sua servo. Quem arma Abraão para Agar? Sara. Sara diz a Abraão, eu não posso ter crianças. Vá para Agar e conceba com ela, e o filho então será meu filho e, portanto, ele receberá a herança e será nosso filho. Agora, isso é exatamente como leis de Hammurabi. Eles estão seguindo as leis e os costumes de sua época. Agora isso é um grande problema. Temos que sair da nossa cultura. O código de Hammurabi dizia que era tudo bem para um mestre ir para sua empregada e que qualquer filho que tivesse seria seu filho adotivo. Sim. Foi permitido nas leis de Hammurabi. Agora você diz, uau, isso é que Abraão está traindo Sara. Abraão está trapaceando em Sara. Sara viu dessa forma. Abraão viu as coisas dessa forma. Não. Eu acho que o que você... O que temos que fazer é eliminar isso, como disse um colega da última aula, Abraão é fazendo sexo com essa outra mulher. Essa é a maneira americana de pensar sobre isso. Fez. Abraão pensa assim. Abraão está fazendo sexo e traindo a esposa. Não. Eles estão pensando assim. Minha esposa e eu não podemos ter filhos. Mas se não pudéssemos. Tenho filhos, é possível que eles possam pegar parte de mim, parte da minha esposa, e encontrar uma mulher que... A gente paga de 10 a 20 mil dólares e eles colocam nessa outra mulher e ela, essa... Mãe substituta, o filho tem. Isso é o que está acontecendo aqui. Abraão pode ir para o seu médico e colocar as peças em um tubo de ensaio e colocar na outra mulher. Abraão não pode fazer isso. Então ele tem que fazer isso da maneira natural. Então, basicamente, o que você tem é que você precisa colocá-lo. O contexto da esposa substituta. Isso não é trair a esposa, sua esposa armou isso. Agar é a esposa substituta. A propósito, mesmo nos tempos modernos, quando um bebê de proveta é colocado em outro mulher e ela dá à luz aquele filho, você se lembra daquele caso em Nova Jersey? A mulher dá à luz o filho, a mulher que dá à luz quer ficar com o filho. Você lembre-se disso. A mulher que deu à luz a criança estava a pegar à criança e ela não quer devolvê-lo ao marido e à esposa.
Machine translated by Google. 35.
Isso causa problemas mesmo na América moderna com tubos de ensaio e bebês. Isso ainda causa um problema. Houve algum problema depois que Sara entregou Agar a ela? Colo do marido. Existe ciúme entre Agar e Sara? Sim. Funcionou naquela época. Ou houve problemas associados a isso? Isso significa que Deus aprova isso? Ou foi isso que eles fizeram em seus cultura? Existem coisas registradas na Bíblia que não necessariamente dizem que isso é verdade. Para sempre. Se fizesse parte da sua cultura, não deveria ser universalizado. Então você. Temos que separar as normas culturais dos universais morais. Você tem que separar aqueles. 2. A propósito, Deus cobre Ismael e Agar. Deus os protege. Sim. Deus cuida deles mesmo depois que Sara os expulsa e eles vão para o deserto. Então isso é um grande negócio aqui. De anúncios. Terceiro filho, Isaac, filho da aliança, 89-52-91-03. Finalmente, você consegue esse Isaac, ele é o filho da promessa nascido de Sara e Abraão. Quando eles são muito velhos. O que significa o nome de Isaac? Isaac significa riso. Sara. Riu, Abraão também riu. Ele também riu. Então o nome dele é Isaac, risos. Esse. É então o filho da promessa tão desejado e esperado. Terminaremos lá e nos vemos na quinta-feira. Este é o Dr. Ted Hildebrand na oitava palestra de sua História do Antigo Testamento, Literatura e Aula de Teologia. Esta palestra começou com os filhos de Deus e as filhas dos homens em Gênesis capítulo 6 e prosseguiu para Abraão, amigo de Deus, a geografia de Mesopotâmia, bem como três cortes na vida de Abraão e de seus três supostos filhos. Transcrito por Yang Sheng e editado por Ted Hildebrand II.